Pegue na chave. Entre. Sente-se. Abra a janela. Acenda as luzes. Ligue o rádio. Olhe para o espelho. Desligue. Não, não estamos a pedir-lhe para usar o carro. Estamos a pedir-lhe para deixar o seu Volkswagen na garagem para as viagens que virão. Faça isso por si e por todos. Fique em casa. Fique na garagem.
Volkswagen.
Esta semana João Miguel Tavares confessa-se endémico. Pedro Mexia declara-se nacional e Ricardo Araújo Pereira, de regresso à creche, sente-se crescido. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que a intriga política foi desconfinada e remeteu o vírus para segundo plano, como é que vê o enxovalho a que a pandemia foi sujeita, Ricardo Araújo Pereira, deixando de abrir os telejornais?
É verdade, deixou de se falar em Covid na abertura dos telejornais. Eu tinha esperança que nós descobríssemos a cura e foi com uma injeção. E, portanto, foi assim que Portugal conseguiu arranjar uma maneira de se falar menos. Ainda não é ainda a cura para a doença, mas é a cura para a quantidade enorme de notícias sobre a doença na abertura de telejornais.
O regresso à intriga política pode considerar-se um sinal de esperança, João Miguel Tavares?
Eu acho que sim. Quando muda o disco é porque alguma coisa de novo passa a acontecer. Eu próprio, que já quase estou com saudade daqueles programas desportivos em que se discute canelas e se foi penalti ou não, vejo com grande alegria o regresso da boa intrigalhada política à televisão, às aberturas dos telejornais.
Parece-lhe que temos mais, ou defesas mais eficazes para fazer frente a crises políticas, a crises económicas ou a crises sanitárias, Pedro Mexia?
As crises políticas são ótimas porque nós não precisamos realmente nos preparar, não só porque há muitas, já sabemos mais ou menos o que acontece, e porque de facto são...
Isto já temos muita imunidade, rebanho, não é?
Isto é, de facto, a razão de ser de um programa como estes. A política, além de serem decisões importantes sobre o nosso futuro coletivo, que não nos interessa, são pessoas a dizer coisas. E as pessoas todas as semanas dizem coisas, e agora dizem muitas coisas. Aqui são decisões sobre a nossa saúde e a economia. É menos estimulante para nós e temos que ler mais coisas.
E as coisas que
jornais
se dizem
em estrangeiro
também podem ser mais problemáticas porque nós dominamos.
Exatamente.
Vamos então à distribuição de pastas e à intriga política com o João Miguel Tavares a querer ser ministro da alta tensão. Perante a sucessão de acontecimentos dos últimos dias, surpreendeu João Miguel Tavares a notícia de que o ministro das Finanças quis demitir-se na última quarta-feira?
A mim tudo me surpreendeu. Eu, aliás, quando comecei com a escolha deste ministério, era alta tensão, mas eu devia-se ter chamado alta confusão, porque foram umas atrás das outras, e nós, de facto...
Foi uma semana bastante azogada.
Não sei se é que, como quando nós estamos em má forma e temos que retomar e nos doem os músculos, eu passava, cada dia passava, a sério? Não. E foi assim, sempre
a história começa, talvez seja importante fazer um ponto de situação, a história começa com a já famosa resposta de António Costa ao Bloco de Esquerda, no debate quinzenal, garantindo que a transferência de 850 milhões para o novo banco, que tinha sido feita pelo Ministério das Finanças no dia anterior, só seria realizada depois de se conhecer o resultado de uma auditoria que ainda está a decorrer. Depois disto, Costa viu-se obrigado a pedir desculpas pela gafe. Catarina Martins recebeu as desculpas e nós acompanhámos essa troca de galhardetes. Especulou-se muito sobre as razões para a falta de comunicação entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças e Centeno deu uma entrevista à TSF explicando que os 850 milhões de euros injetados no novo banco não podiam ser surpresa para ninguém porque estavam previstos no orçamento e decorrem de um contrato que o Estado tem de honrar sob pena de incumprimento. E é neste ponto que entra em cena o Presidente da República.
Sr. Primeiro-Ministro, esteve muito bem no Parlamento quando disse que fazia sentido que o Estado cumprisse as suas responsabilidades, mas naturalmente se conhecesse previamente a conclusão da auditoria.
Marcelo na Auto Europa, ao lado do Primeiro-Ministro, a tirar o tapete ao Ministro das Finanças. O que é que terá levado o Presidente da República a meter-se ao barulho num imbróglio como este? João Miguel Tavares?
Eu não te sei dar uma resposta muito clara a essa pergunta, Carlos, porque isso faz parte. Eu também gostaria de perguntar o mesmo. Eu não consigo. Quer dizer, vamos ver. Existe a questão de fundo, que é geralmente a questão que não nos interessa aqui abordar. Mas façamos um esforço para tentar olhar para a questão de fundo. A questão de fundo também não é de fácil resolução. Ou seja, saber se aquela injeção de 850 milhões deveria ter sido feita nesta altura ou atrasada não é fácil de responder. Em termos políticos, eu diria que António Costa e o Presidente da República têm razão. Ou seja, de qualquer português gostaria de ver uma auditoria antes de tomar lá mais uma tranche. Agora, em termos financeiros, técnicos, jurídicos, eu admito que Mário Centeno tenha razão e possa argumentar que, independentemente do que dissesse ou não essa auditoria, havia um contrato para cumprir e o dinheiro tinha que ser lá colocado da mesma forma. Portanto, na questão de fundo, eu acho que há aqui um empate. Depois, o que acontece fora dessa questão de fundo é uma embrulhada extraordinária em que não é fácil até agora perceber o que é que aconteceu. Manifestamente houve uma falha de comunicação, mas e depois daquela falha de comunicação entre Centeno, e que manifestamente, isso eu acredito, António Costa não sabia o que se estava a passar, pode não ter sido informado, podia estar andar interessado pelo R0 e saber como é que anda os ventiladores e a China e, portanto, não prestou atenção ao Novo Banco, eu consigo perceber no meio desta confusão toda, isso pode ter acontecido. Agora, aquilo que se passou ali na Auto Europa foi uma série de tragédias de comunicação em que ninguém sai bem, nem Centeno, nem verdadeiramente o Presidente da República, por razões que vamos falar a seguir, porque ao mesmo tempo foi aproveitado aquele momento para uma espécie de lançamento da recandidatura.
Já vamos falar disso adiante.
Não, já vamos falar nisso. Mas porque é que isto é importante neste tema? É porque fica no ar um cheirinho, toma lá, dá cá. Estás a ver? Fica naquele ar, olha, este agora apoiou e agora o Sr. Presidente, que em troca do apoio ao Primeiro-Ministro, resolveu dar-lhe esta abébia e ficar ao seu lado contra Centeno. Depois Centeno aparentemente sentiu-se ofendido, terá ou não pedido a demissão. Foi um imbróglio enorme. A única coisa que eu acho que vale a pena, e assim concluo, para apontar para a memória futura deste aspecto é a rapidez com que se passa de bestial a besta e a rapidez
como... Quem é que passou de bestial a besta?
Centeno. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Há gente que tem teorias absurdas, como Rui Rio, de que Centeno sai reforçado deste episódio. Não sai nada. Com este episódio, Centeno só aprende o seguinte, que é quem me transforma em Ronaldo das Finanças é o PS, a máquina de comunicação do PS e o António Costa. Porque assim que António Costa quer, sai o tapete debaixo dos pés de Centeno. Centeno não tem a força de comunicação de António Costa e, de repente, o homem que era incrível agora já é péssimo em tudo, incluindo no Eurogrupo, porque já não se prepara para os dossiês. E ainda vai-se ver, ele não vai saber quanto é que são 2 mais 2.
Isso não foi dito cá, isso foi no Frankfurt Allgemeine.
Eu sei, está bem, mas vou lá, o impacto que aquilo tem em quem é que depois diz ou não diz. Olha, reparaste naquela notícia que saiu no Frankfurt Allgemeine? É assim que se fazem as coisas, como é evidente.
Centeno quis demitir-se, isso foi reportado por vários órgãos de comunicação social, mas Marcelo ligou-lhe e terá sido esse telefonema que travou a demissão do Ministro das Finanças. Como é que conjuga esta notícia, Ricardo Araújo Pereira, com a nota oficial da Presidência da República, em que Marcelo faz questão de reafirmar aquilo que disse na Auto Europa, ou seja, que o Primeiro-Ministro esteve muito bem?
Sim, portanto, ele diz que o Primeiro-Ministro esteve muito bem, mas liga ao Mário Centeno para lhe dizer que que houve um equívoco e para lhe pedir que não se demita. E, portanto, eu conjugo da seguinte forma...
E depois reforça no dia seguinte em comunicado.
Sim, eu quando vi toda esta situação, perguntei-me, onde está a vara? Porque eu gosto muito de funambulismo e, normalmente, o equilibrista tem uma vara. E quando ele está a fazer este exercício de, por um lado, dizer que o Costa esteve muito bem, por outro, que o Centeno realmente não devia admitir-se e também é um lindo menino, fez-me falta ver a vara. Eu acho que Portugal perdeu uma oportunidade de fazer ver à Europa demitindo o presidente do Eurogrupo. Era mesmo engraçado, porque o Centeno ainda é presidente do Eurogrupo e era muito giro a gente dizer, não queremos cá este senhor que ocupa um cargo europeu. De qualquer modo, eu acho que Tem sido. É interessante também porque... Primeiro por causa daquilo que o João Miguel disse, eu já tenho a impressão, já percebi que os oráculos, acho que os oráculos, a cartilha neste momento é que o Costa é que... O Centeno deve ser proscrito, o Costa não sei o quê, porque o Centeno ainda por cima... Então o homem quer-se ir embora. O homem já se quer ir embora desde a legislatura passada, atenção.
E foi chamado a Belém por Marcelo, segundo o Expresso, para Marcelo lhe pedir que ficasse por causa da pandemia.
Exatamente. E, portanto...
Mas agora... É o patinho feio do regime.
Exatamente. Eu, portanto, recordo com saudade aqueles tempos em que Centeno era... Por exemplo, durante a campanha eleitoral. O senhor não tem um Centeno? Eu tenho um Centeno. O senhor gostava muito de ter um Centeno. Não, eu também tenho o meu Centeno, que é o Sarmento. O senhor não tem o seu Centeno, não vale nada comparado com o meu Centeno.
Isso foi com o Rui Rio.
Na altura em que o Centeno ainda... Houve uma inflação de Centeno... Perdeu valor muito depressa. Não sei se houve uma inundação de centenos no mercado, mas o certo é que este perdeu valor. Se calhar foi por causa disso.
Não, se calhar foi Covid.
E depois também vão muito longe aqueles tempos em que se dizia ui, PCP e Bloco, foi a geringonça, isso não vai durar, por causa das posições extremistas de PCI e Bloco. E afinal foi uma posição nada extremista, que é pagar mais uma prestação ao novo banco, que fez com que, de repente, houvesse aqui a geringonça do próprio governo tremesse.
No meio de toda esta turbulência, o líder do PSD também veio ajudar à festa, dizendo na quarta-feira que Centeno não podia continuar no governo por ter sido desleal ao primeiro-ministro, foi a frase usada por Rui Rio, e na quinta-feira, depois de saber que Centeno continua à frente das finanças, Rio concluiu que Centeno é mais forte politicamente do que o primeiro-ministro. O que é que terá levado o líder do PSD a tomar o partido de Centeno contra Costa, Pedro Mexia?
A tomar o partido de Centeno no sentido em que o primeiro-ministro é que tem que ter confiança no seu ministro e não o contrário. E, portanto, não tendo mantido a confiança naquela reunião em São Bento, muito, muito, muito para jornalista ver, a oposição não pode interpretar senão como tendo sido uma vitória do Ministro das Finanças. Mas acho que dificilmente que isto tenha sido... Acho que dificilmente se pode dizer que isto foi uma vitória para alguém.
Mas pode-se dizer que...
Basta dizer duas outras coisas que aconteceram. Primeiro, ninguém a defender o Ministro Centeno, nem o PS, na Assembleia da República.
Com o Secretário de Estado, Mourinho Félix.
A repetir os argumentos do Ministro Centeno. Depois, o Ministro Centeno a dizer que que ia cumprir o que estava anunciado, quando depois apareceram também nos jornais declarações anteriores, Centeno dizendo que realmente um nível adicional de fiscalização e de auditoria era necessário. E depois a questão do atraso da informação. Como é que uma pessoa se atrasa? É normal que as pessoas se atrasem numa informação e que não municiem o primeiro-ministro com uma informação administrativa irrelevante. Dizer, essa ala dos bombeiros de Manhufo só, afinal, não abre amanhã, é depois da manhã. Pronto, isso pode chegar atrasado. 850 milhões numa questão...
Mas do lado de Centeno, o que Centeno diz é, toda a gente sabia disto, não. Estava orçamentado.
Estava orçamentado.
Seria necessário avisar.
Esse é um argumento. O outro argumento, que é o argumento que tem sido invocado por muitas pessoas e aparentemente... é tão politicamente forte que nem o PS quis defender o que Centeno anunciou, foi que, bom, mas por um lado o historial com os bancos é um assunto que nos põe justamente melindrosos e atentos e desconfiados, e em segundo lugar mudaram as circunstâncias, e deixa-me só dizer uma coisa por causa das circunstâncias, por causa do Centeno e do Ronaldo, etc. Há uma teoria sobre filmes e também sobre romances que é que uma determinada história é uma tragédia ou uma comédia, ou melhor, acaba bem ou acaba mal, dependendo do momento em que acaba, por exemplo. Casaram e foram felizes para sempre. Isso é o que diz a legenda final, porque se o filme demorasse mais uma hora, veríamos que não é bem assim. E, portanto, o Centeno, ia sair...
Tens tanta pessoa
o Centeno tinha tudo programado para sair em glória. Fez um brilharete, de certa forma, historicamente esvaziou o argumentário e a retórica orçamental e financeira da direita, estava tudo pronto, foi presidente do Eurogrupo, tudo previsto também para voltar ao Banco de Portugal, correndo com o atual governador, com quem ele não pode,
Mas a história prolongou-se.
Mas, entretanto, a história prolongou-se e apareceu um episódio que não estava no guião. E, portanto, nesse sentido, é óbvio que Centeno está muito chateado, não com o Primeiro-Ministro, mas com a própria realidade. Estamos todos, de certa forma. Mas, para ele, isto é absolutamente intolerável, porque ele tinha cumprido. Ele ia sair desta história e ficar na história como, enfim, depois de Afonso Costa e de Salazar, o terceiro homem que pôs as finanças em ordem. E, portanto, isso não correu bem. Portanto, é normal que haja uma tensão quase existencial que leva a que isto, que podia ter sido apenas um erro de informação ou um taticismo, tenha assumido uma dimensão de crise que não se justifica nesta altura, não é
admissível. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro de Alta Tensão. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez Ministro da Recandidatura. Imagino que lhe caiu o queixo quando percebeu que Marcelo vai voltar a candidatar-se a Belém.
Sim, fiquei muito surpreendido. A única coisa...
Sim.
A única coisa surpreendente é...
As condições em que isso veio a saber-se. Talvez a recandidatura de Marcelo não fosse realmente o maior segredo da política portuguesa, mas do que ninguém estava à espera é que fosse António Costa a lançar o presidente para um segundo mandato.
Se viemos cá no primeiro ano do mandato do Sr. Presidente, se viemos cá no último ano do atual mandato do Sr. Presidente, a terceira data é óbvia, é no primeiro ano do próximo mandato do Sr. Presidente e, portanto, faço-me desde já convidado para acompanhar o Sr. Presidente e o Sr. Presidente da Alta Europa e todos os seus colaboradores. Se for o Sr. Presidente a conduzir, eu confio.
António Costa ao lado de Marcelo, física e politicamente, e até no lugar do pendura, e Marcelo, na resposta, a confirmar implicitamente a disponibilidade para um segundo mandato.
Eu cá estarei, e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar, cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor.
Marcelo, ao lado de Costa, num espírito de equipa que nada vai quebrar, garante o Presidente, será que estamos perante um namoro por amor ou por conveniência, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, eu não tenho capacidade para avaliar o tipo de amor que é. Agora, do ponto de vista comercial, parece-me que a centralidade da Alta Europa na vida política portuguesa agora, com tudo o que lá se tem passado...
Não é 1% do PIB que representa?
Eu espero que
assim.
Estes momentos da vida política tenham o patrocínio Volkswagen, porque sinceramente, e que isso pode ser uma contribuição importante para a receita do Estado.
Depois de ter recebido um garrafão de azeite, agora pensa que vai receber um carro, por ter nomeado a marca.
Não, é que isto é lá no... Isto é ali, é na Alta Europa, e portanto, talvez isso fosse uma coisa a pensar. Agora...
Mas sobre amor e conveniência,
sobre
nada.
Sobre amor e conveniência, acho que o que aconteceu foi que António Costa estava meio apertado, e pensou, como é que eu hei de distrair aqui a... Uma hipótese era contar o fim da novela Nazaré, né? Júlia mata Carlos e descobre que é a irmã de Fábio. Não sei se os senhores jornalistas...
Que todas as noites tem um episódio especial. É sempre especial,
pois, com certeza. Não sei se os senhores jornalistas sabem disto, mas outra hipótese era esta. Eu imagino que numa próxima crise política ele diga... Quem se vai recandidatar é o Trump também. O Trump vai... Pode ser que isto faça a escola e que agora ele se entretenha a apontar recandidaturas de presidentes, não só do nosso, mas de outros países para... numa manobra de diversão.
Depois de toda esta sintonia, ainda haverá espaço para uma candidatura presidencial da área do PS? Ou isso ficou arrumado de vez esta semana, Pedro Mexia?
Para mim seria muito estranho que não houvesse. Aliás, não é muito saudável, diria eu.
Mas como é que é possível alguém do PS
por isso mesmo,
candidatar-se?
Por isso mesmo que
depois
tu disseste da área do PS. Na verdade, o PS, das vezes que não apoiou um candidato, argumentou que havia mais do que um candidato da sua área política. E se, por exemplo, Ana Gomes avançar, há um candidato da área do PS. Seria bizarro o Partido Socialista não apoiar um candidato da sua área política.
Ah, e... Se ela avançar sem o apoio do PS?
Não.
Manuel Alegre aconteceu-lhe isso com Mário Soares.
Exatamente.
E depois apareceu o Mário Soares.
Pronto. E
mas no... avançar à revelia do PS não conta.
Mas não é à revelia. Os candidatos... Jorge Sampaio avançou à revelia do PS. Estás bem lembrado.
Não. Completamente à revelia do PS. Avançou à revelia do PSD.
Com certeza. Ah, tá bom. Com certeza. claro.
Não me parece que...
Mas aliás, a questão é...
Que... Aliás, com muito pouco entusiasmo de Pedro Passos Coelho.
Exatamente.
Claro. Portanto, a revelia do
outros
PSD.
Tempos, claro, meu caro.
A questão é, como é que alguém pode ser apoiado pelo PS depois destas palavras de António Costa? António Costa já anunciou que Marcelo não só vai ser candidato, como vai ser o futuro,
porque
o próximo presidente.
Porque houve um gelo nas cabeças do PS em termos de declarações públicas a seguir a isto. A gente disse, secretários de Estado e porta-vozes e tudo mais, dizendo, bem, não há nenhuma decisão sobre essa matéria, etc. É muito bizarro que dois partidos, os dois principais partidos políticos tenham o mesmo candidato.
Já aconteceu com Cavaco Silva, que apoiou Mário Soares.
E correu tão bem ao PSD. Correu tão bem ao PSD. Esse é o bom exemplo.
E provavelmente não vai correr bem ao PS no segundo mandato.
Sim,
de Marcelo.
Agora, o facto disto... O facto disto, claro, António Costa faz isto porque ganha e não estará associado a uma derrota se houver a segunda, se houver a recandidatura e se Marcelo ganhar. Evidentemente, isso é óbvio. Mas em que medida é que o PS pode primeiro arriscar-se com esse exemplo do PSD a apoiar Soares na recandidatura e em que medida é que é pacífica? A não ser que realmente Costa tenha todo o partido, já vimos em alguns momentos que teve, tão anestesiado que toda a gente acha bem, porque não são, por mais que se tenha que o Presidente se tenha dado bem com o Governo, não são da mesma área política.
Estaremos cá para ver. Marcelo elogiou Costa e tirou o tapete a Centeno. Costa fez questão de dizer que tem confiança na condução, se o condutor for Marcelo, ouvimos-lo ali há pouco. Será isto apenas uma curiosa sucessão de coincidências na auto-Europa, ou admite que tenha havido planeamento prévio para este toma lá da cá, como já há pouco lhe chamou João Miguel Tavares?
Ora está, mais uma pergunta, o que só mostra a habilidade do moderador, em que eu também não consigo responder diretamente, eu não sei.
Este programa é só interessante pelas perguntas.
É isso,
respostas
é mesmo,
pelos
é
vistos,
mesmo. Sem, dúvida, sem dúvida que o melhor do Governo Sombra são as perguntas e qualquer um de nós poderá
o Costa está muito bem.
Muito obrigado.
Está mesmo muito bem. Muito bem. Porquê é que eu não sei responder? Mas eu não sei responder que é por aquilo que se passou na Alta Europa, eu diria, eles parecem combinados. Mas é verdade que o facto de Marcelo Rebelo Sousa ter uma máscara na cara não é... Não é ótimo.
E mesmo ele sabe fazer um bom poker face.
Não... Ele sabe também fazer um bom poker face, mas...
Não veríamos nada de mais.
Por um lado, aquilo parece combinado, até pela sequência e pelas imagens que nós vimos antes. Por outro lado, não faz sentido escolher aquela ocasião para lançar o que é que seja. E acho muito estranho Marcelo ter se colocado nessa posição, que sempre repetiu obsessivamente que primeiro decidia no verão e depois da final é só em outubro, não, e final é só em novembro. Sendo que eu não acho que este raciocínio do Presidente da República faça qualquer espécie de sentido. Não faz nenhum sentido ele estar a demorar tanto a dizer que vai ser candidato. Primeiro, porque toda a gente está convencidíssima que vai ser, e por outro, porque ninguém compreenderia se não fosse. Nunca neste momento, nunca com o Covid,
também,
com o drama
isso,
que ele
também
vem.
Por isso é que não tem necessidade de anunciar que
não,
vai
não
ser
acho.
Candidato.
Acho que por bem, para clarificação, para cada vez que lhe metem um microfone à frente, mas deixa-me ainda acrescentar que a notícia que foi dada pela maior parte dos órgãos de comunicação social, foi a notícia, a meu ver, completamente errada. A notícia ali não é António Costa a empurrar Marcelo. A notícia é António Costa a mostrar disponibilidade do PS para apoiar Marcelo. Aquela é a notícia.
Ou pelo menos e as pessoas a disponibilidade passam de António Costa.
Não, o senhor moderador fez a pergunta mais uma vez. Esteve muito bem.
Muito bem.
Esteve mesmo muito bem, que é... Pá, desculpa lá, depois disto, quem é que vai chegar à frente? Ele não, é que não é só ele dizer que o senhor vai se recandidatar, é o senhor vai ganhar.
Sim.
Então que vai meter, o PS vai meter um candidato só porque sim para perder?
Não é o PS.
Sim, na campanha eleitoral vai ser o bombo da festa.
Fosse que António Costa apoiasse, a Ana Gomes não lhe ia pedir autorização primeiro, certo?
Certo.
Portanto, não mudou nada enquanto a isso.
Não mudou.
Nada, não mudou nada.
Não, não mudou porque o PS não pode apoiar um candidato da área do PS, porque se apoiar esse candidato vai ser o bombo da festa numa campanha
não
eleitoral
é
com as
isto
imagens em repeat de António Costa
não,
a dizer
não
que
mudou nada.
Marcelo vai ser o próximo presidente.
Isto não mudou nada. Quanto à possibilidade de haver um candidato à área do PS,
sim,
em que as pessoas da área do PS
votam
ideologicamente, votam.
Com certeza, então, é outra coisa, mas a questão não é essa. A questão
mas
que
é disso
que
estamos a falar.
Quem é que, não é, não. Eu estou a falar é quem
se
é que o PS
apoiado
vai
PS.
Apoiar. Aliás, isto, esta declaração de António Costa, nem sequer é aquela coisa de PSD a dizer que não vamos apresentar candidato. Isto é quase um endorsement, é dizer força que eu voto. Agora, só uma última frase. Um Bloco Central Belém-São Bento, que é cada vez mais aquilo que se vai, parece estar-se a formar, tem também os seus perigos e cá estaremos nós para falar deles.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da recandidatura. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro dos ajuntamentos. Não diga que quer acabar com o recreio e voltar a pôr-nos a falar da pandemia, Pedro Mexia.
Não quero que haja atenção. Toda a gente tem dito, e com razão, que é preciso regressar a alguma normalidade, mas em alguns setores e nos setores da cultura, por exemplo, o que é o regresso à normalidade, aliás, dito pelas próprias pessoas dos vários setores, e estou a pensar, por exemplo, nos museus, o caso dos museus é um caso muito, muito típico, que é, e alguns museus em particular, os museus em que a interatividade é incentivada, os museus de ciência e coisas desse género, os museus estão neste momento com alguma dificuldade em ter meios humanos, técnicos, sanitários para abrir em segurança. Os teatros estão com muita dificuldade em saber o que é reabrir com distância entre os espectadores e até que nível de distância, pelo impacto que isso tem na bilheteira, e o que é que significa a distância social entre atores.
Como ministro dos ajuntamentos, deseja ou teme que passe a haver mais ajuntamentos?
Não, eu não,
o que é que prevalece? O desejo ou o temor?
Não, eu acho que que haja ajuntamentos. Não, isto não são bem ajuntamentos, no sentido em que estamos a falar dos ajuntamentos dos festivais. Aí parece claro que seria absurdo ter milhares de pessoas.
O MOSH é que não.
Ter milhares de pessoas, e seja milhares de pessoas em homenagem, seja a quem for, em homenagem à Nossa Senhora, à Catarina Eufema ou à Lana Del Rey, é igual. Milhares de pessoas, não. Pronto, isso é claro. Agora, quando estamos a falar de centenas de pessoas, é menos problemático que milhares de pessoas, e dezenas ainda é menos problemático. Mas há uma série de outros fatores. Então, há um grupo excursionista que vai a um museu, e que meios técnicos e humanos é que há para depois desinfetar tudo, haver uma brigada de limpeza que permita entrar o outro grupo, e exatamente o encaminhamento das pessoas, e se um teatro pequenino que só possa ter lotação até um terço, que lucro é que tem de bilheteira? Portanto, isto são coisas que são ainda muito problemáticas e que realmente ninguém sabe muito bem. Há alguns exemplos estrangeiros, e o que eu tenho visto, pelo que eu tenho sabido sobre isso, é que as expectativas de abertura, os anúncios de abertura, são um bocadinho otimistas quanto à possibilidade disso ser executado.
Os últimos 15 dias foram de um desconfinamento muito contido, concluiu o Presidente da República, depois de ter sido informado sobre os números da pandemia na última quinta-feira.
O R anda à volta de 1% na média dos últimos 5 dias, ligeiramente aquém a nível nacional, 0,98. Falar em luz ao fundo do túnel é falar numa realidade que os portugueses vão eles próprios conquistando.
Talvez ainda não seja a altura para se falar da luz ao fundo do túnel, e há muitas dúvidas. Como é que está a viver a evolução do R, Ricardo Araújo Pereira?
R com interesse, Carlos. Eu primeiro olhei, como todos, com ansiedade para números, agora estou a olhar com ansiedade para uma letra. Eu gostava de comprar uma vogal, se fosse possível. Eu sinto que estou a ler um daqueles diários em que o autor diz: encontrei-me com T. E ele disse-me que...
Parece uma coisa do Jorge Perec.
Sim, exatamente. Mas, em todo o caso, isto que o Presidente disse... O R não está próximo de 1%, está próximo de 1. Exato. É assim, o R é o número de pessoas que cada pessoa contamina, não, está abaixo de 1, não é? Não é, não é? Cada pessoa não está a contaminar apenas 1% de outra pessoa. Se fosse isso, estávamos todos na rua a beijar-nos na boca. E, portanto, em princípio, quem nos dera.
Que conclusões é que retirou daquilo que veio a público a respeito da reunião no Infarmed, João Miguel Tavares, do desconfinamento muito contido, como disse o Presidente?
Sim, e aquilo que se disse na reunião do Infarmed também foi basicamente: ainda não passaram uns 14, 15 dias, portanto também ainda não sabe qual é que foi o resultado desse.
Houve até alguém que sugeriu que teria sido melhor fazer prazos de 3 semanas para os saltos em relação ao próximo, à próxima fase de desconfinamento?
Aquilo que eu vejo é, como nós já adivinhávamos, e isso foi falado até aqui neste programa algumas vezes, que é mais fácil meter as pessoas dentro de casa do que tirá-las. Há uns que têm que sair de casa porque têm mesmo de ser, há outros que se podem dar ao luxo de ficar com o salário inteiro, e esses, desde que tenham algum medo, dizem, pá, deixa lá estar que aqui está-se bem. E isso é dramático para o país.
O Pedro Mexia fica assim ministro dos ajuntamentos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente crescido. Se calhar é melhor explicar já, Ricardo Araújo Pereira, o trocadilho, antes de que comece a haver indignação no Twitter por causa do erro na palavra.
Crescido.
Que aparece no oráculo.
Crescido,
com CH.
Deus nos livre de gerar indignação no Twitter. Isso seria de facto muito grave.
A partir de segunda-feira as creches já podem reabrir e o Ricardo esteve a estudar atentamente as normas da Direção-Geral de Saúde a este respeito. Viu melhorias entre o primeiro guião e as regras adotadas no documento final?
As regras do primeiro guião eram excelentes. Eram excelentes regras. Tinham o pequeno problema de serem impraticáveis. Seriam impossíveis. Porquê?
Porque... Mas essas são as favoritas.
São as favoritas. Porque se destinavam a cidadãos cuja atividade principal é gatinhar na direção uns dos outros e babar-se para cima de coisas. Meter brinquedos de plástico na boca, etc. E, portanto, apelar ao civismo de bebés é realmente é mal pensado, porque como eu tenho endurecido sobre esta matéria, já não é a primeira vez, é porque a questão é a seguinte, os bebés são más pessoas, são ninguém diz, olha, eu na sexta-feira não posso que vou passar o fim de semana à casa de um amigo que é bebé, ninguém tem amigos bebés, precisamente por causa disto, porque é gente que é rabugenta, que é, não há hipótese.
Querem tudo para eles?
Não, é exato, quer ser meu. Isso por acaso ajudava naquela questão do brinquedo unipessoal. Meu.
Sim, mas
só que há outro que também acha que é dele.
A razão porque eles são assim e nós não é porque eles podem.
Eles podem.
Além
mas
que
não dá.
A frequência da casa de banho é um desastre.
Não dá para apelar ao civismo deste tipo de cidadão. Sim, exatamente. É isso. É muito. Ainda por cima, é um tipo de cidadão que não consegue manter para si as suas secreções, quaisquer delas.
Mas essa primeira versão foi revista. E ao contrário da decisão inicial, as crianças vão poder partilhar brinquedos na creche e também foi flexibilizada a exigência de distanciamento. Ou seja, não vamos ter cá imagens como aquela da escola francesa que tem andado a correr muito. O que é que lhe sugere essa imagem em que estão todos confinados por um traço agir?
Um risquinho, sim. Parece o filme Dogville. Por um lado parece o Dogville, do Lars von Trier. Parece que estão todos a participar no Dogville. Isso, por outro,
parece um jogo da macaca gigante.
Um jogo da macaca gigante, mas em que cada menino está de castigo na sua macaca, não é? Não podem ir para a macaca dos outros. É muito triste, são imagens muito tristes. É realmente difícil perceber como é que se pode reagir, né, em tempos como este.
Quanto à reabertura das creches, parece-lhe, João Miguel Tavares, que estamos em linha com aquilo que está a ser feito no resto da Europa, nos outros países que estão também a voltar ao ativo.
Exato. No sentido em que estão a reabrir, sim, e ainda bem.
Com estas regras para as creches, que são uma coisa delicada de pôr em prática.
Não, eu acho que, mais uma vez, eu acho que por um lado sim é delicado, por outro lado é uma questão de bom senso, ou seja, as crianças tocarem de sapatos à entrada da escola, parece-me bem, se quiserem medir a temperatura, parece-me bem, os pais não poderem entrar e terem que ficar ao portão, parece-me ótimo.
E pô-las naquele jogo da macaca dos franceses.
Pois, com certeza, colocar no jogo da macaca dos franceses, ou dizer ao Manelinho, que tem 18 meses, larga a roca da Maria, não costuma ser muito eficaz, e atrevo-me a tentar. Espero que a DGS não se dedique a isso, senão não tem tempo para tomar conta de coisas mais importantes.
Se tivesse uma criança pequena, Pedro Mexia levava-a para a creche já na próxima semana, ou ia esperar um pouco mais à cautela?
Eu respondo-te a isso quando diz ao Ricardo para comentar o cartaz da Primavera Sound. Acho que teríamos mais ou menos o mesmo grau de conhecimento da matéria.
Este homem nunca tem filhos, já topava
o confinamento. Não, eu acho que eu, ao contrário do João Miguel, tenho mais respeito pelo receio das pessoas, porque as pessoas, se não se sentirem condições de segurança, e há muitos pais que têm manifestado que não se sentem, isso podes discordar disso, mas é um problema político e de outras naturezas, mas é um problema com que as pessoas têm que se, com que o poder político tem de se deparar. E depois, há bocado, por causa disto dos bebés, lembrar-me da Revolução Francesa, que eles tinham aquela coisa que chamavam cidadão a toda a gente, não havia rei, era o cidadão Luís, etc., mas cidadão bebê é a primeira vez, não há cidadãos bebés. Portanto, as crianças, evidentemente, não têm, como é que era o outro, não têm
personalidade jurídica.
As crianças têm personalidade jurídica, mas não se pode exigir as regras.
O civismo não é
aquelas
não
regras
é com
que
elas.
É exigida a todos nós. E, portanto, isso depende de um controle de adultos e isso pode-se mais regular mais facilmente, mas é difícil de fazer.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se crescido quanto ao João Miguel Tavares declara-se endémico, ou seja, veio para ficar.
Ah, no Governo de Sombra, na verdade, somos todos endémicos. Atenção, somos todos endémicos. Governo de Sombra, que isto já começou há mais de 10 anos.
Para grande desgosto de muita gente.
Este painel nunca mudou. Isto deve ser inédito na televisão portuguesa. Há programas mais longos, mas sempre com os mesmos somos nós.
Isto não é para falar do Governo de Sombra, é para falar do aviso da Organização Mundial de Saúde, que põe a hipótese de que o SARS-CoV-2 venha a tornar-se endémico, que nunca mais vamos livrar-nos dele. É possível ter uma ideia das implicações que isto terá na nossa vida a confirmar-se?
As implicações são aquelas que eu pessoalmente já defendo há algum tempo, que é, temos que aprender a viver com isto, não vamos ficar sentados à espera que existe uma vacina, que não sabemos se chega, quando chega, e mesmo que seja inventada, também não sabemos quando é que a dose vai entrar no nosso braço. Que pode demorar imenso tempo, um ano e meio no mínimo, dizem as pessoas, mas foi o quê? 2 anos, 3 anos a chegar cá. Então é preciso saber lidar com isto. E o saber lidar com isto não significa toda a gente lá está aí para o mosh no Primavera Sound, mas significa certamente as pessoas fazerem um esforço ainda com algum medo para começarem a sair à rua com as medidas de distanciamento necessárias, mas sair. Eu esta semana fui à Baixa de Lisboa por razões profissionais e depois fui fazer a minha voltinha dos alfarrabistas por razões culturais e aquilo eu parecia que estava no meio de um episódio do Walking Dead. Porque só faltavam mesmo ali 2 ou 3 zombies, porque aquilo estava impecável. Aquele deserto é uma coisa que dói à séria. Eu já vejo mais trânsito na rua, portanto, eu acho que as pessoas aos poucos começam a sair.
Mas ainda, quer dizer, muito contidamente,
sempre...
como
e é preciso
disse
ter cuidado. É que o governo está tão obcecado, e eu percebi isso, cuidado com o R, porque quando o R deixa de ser 0.9 qualquer coisa e passa para cima de 1, então já temos outra vez pandemia, é perigoso. Mas eu diria que começa a ser necessário um discurso mais positivo, também do género, tenham os seus cuidados, mas desampara a loja e comece a sair de casa e vá às compras.
Confesso lá que até está a gostar do distanciamento social, Pedro Mexia.
O dramaturgo Tom Stoppard disse uma frase que eu me revejo, que é: chegámos a uma altura em que é obrigatório fazer aquilo que eu gosto. Ele disse, eu sempre precisei de ter, dizia o Tom Stoppard, eu sempre precisei de ter subterfúgios, não posso ir, não... E agora não, tem que ser. Agora já não tanto, mas...
Não lhe pedem durante... vídeos?
Não lhe pedem vídeos.
Zooms?
A mim também, já começaram a pedir zooms.
Não, mas eu acho que esta a questão de ser, a ideia de que é endémica, apesar de tudo, isto é... Apesar de haver vacina, não está extirpado o vírus, há uma diferença, apesar de tudo, significativa, porque nós vivemos com outras doenças que não foram erradicadas, mas o facto de haver vacina, não sendo a solução para tudo, e evidentemente continuando a haver um problema de saúde pública, continuando a haver medos, grupos de risco, etc., é bastante diferente e, portanto, não me parece que esta ideia, a primeira versão que eu tinha lido dessa notícia é que isto vai estar connosco, como se isto estivesse no estado em que nós estamos agora desde sempre. Não,
o vírus enfraquece, é uma possibilidade.
Há vários outros, aliás, eles deram até o exemplo do sarampo e outras, de outras doenças que continuam a existir. Estão controladas. Estando controladas não é a mesma coisa.
Houver vacina, vai a correr vacinar-se ou não se sente particularmente em risco, Ricardo Araújo Pereira?
Não, para já não me sinto particularmente em risco, mas vou a correr vacinar-me. Isso vou.
Passando à frente quem precisa mesmo, não é?
Não, não é assim, claro. Claro que vou vacinar-me.
É a sambarca vacina.
Não me sinto particularmente em risco, assim como, mas também não me sinto particularmente em risco com a gripe e também fui levar a vacina da gripe, eu acho.
Levas vacina da gripe?
Acho que sim.
É um bocado maguiquinha.
Achas que sim?
Estás a usar, não é?
Espetarem-me um ferro na carne, não é preciso coragem.
Mas a vacina da gripe é aquela que se vai tirar.
Aquilo é um ferro, pá.
Estás a usar.
Uma bandarilha.
alguém tem tal anos, ninguém toma a vacina da gripe com
um líquido.
Se calhar foi para aí a segunda dose da BCG e tu não repagaste. Tinha 5 anos.
Bem, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara endémico. Agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro Mexia se considera nacional. Quer falar da lei da nacionalidade, de um projeto do PS para rever as condições em que descendentes de judeus sefarditas podem aceder à nacionalidade portuguesa. Qual é o busilis desta questão?
Sim, eu quero falar disso também para me solidarizar, digamos assim, com uma declaração conjunta de Vera Jardim, Manuel Alegre, Alberto Martins e Maria de Belém, uma carta aberta, que discordam desta proposta. O que se trata é de alterar a Lei da Nacionalidade de 2013, que, portanto, fazer uma alteração, Lei da Nacionalidade que foi aprovada por unanimidade, uma alteração que tem a ver com a naturalização dos judeus sefarditas,
descendentes dos judeus da Península Ibérica.
Da Península Ibérica, sim. Que foi uma medida em termos da reparação que nós devíamos historicamente aos judeus, por causa da expulsão no tempo de Dom Manuel, e que foi na altura aprovada e que teve, talvez, segundo alguns, sucesso demais, porque houve muitos pedidos. Uhum. E esta medida, esta proposta de alteração, exige 2 anos de residência em Portugal.
Acrescenta esse requisito.
Acrescenta esse requisito. E estas pessoas do Partido Socialista que eu citei, dizem que desde que haja um crivo que garanta a seriedade dos pedidos e que garanta, nomeadamente, um conhecimento mínimo da história da língua portuguesa, não há razão nenhuma para fazer uma alteração que mude o espírito da lei anterior. E dizem eles, e bem, não pode agora, quando recrudescem as intolerâncias religiosas, designadamente o antissemitismo, tratar os judeus sefarditas com frieza e visão administrativa, como se estes não tivessem qualquer vínculo histórico a Portugal.
Em defesa do projeto do PS, desta alteração, a ex-ministra Constança Urbano de Sousa, vice-presidente da bancada socialista, argumenta que está a aumentar a pressão de pedidos, a expressão de pressão é dela, em Portugal, porque Espanha acabou com o sistema de atribuição de nacionalidade aos judeus sefarditas e o número de pedidos aumentou entre 2016 e 2019 de 5 mil por ano para 25 mil por ano.
Sim, das duas uma, ou os pedidos são sérios ou não são sérios. E das duas uma, ou o espírito da lei de 2013 se mantém ou não se mantém. Portanto, se os pedidos não são sérios, é uma coisa. Se o espírito da lei de 2013 não se mantém, é uma coisa. Agora, eu não conheço dados que permitam dizer que, número um, as candidaturas são falsas, são sem fundamento, e sobretudo número dois, que não, já fizemos o que tínhamos a fazer, já pagámos a nossa dívida. Eu acho que não.
Tem opinião a este respeito, João Miguel Tavares, a respeito deste estreitar do gargalo para a atribuição da nacionalidade a judeus sefarditas que se candidatem?
Eu tenho opinião sobre isso, mas tu não ias querer ouvi-la, não. Porque ela possivelmente era demasiado longa e tu não vais querer ouvi-la em relação a isso. Porque isto
não dá para ser só assim ou não? Não, assim como nos... Porque...
Faz o resumo Europa-América.
Não, é que porque eu, da mesma maneira que quando se fala em questões de escravatura e tudo isso, eu tenho dúvidas sobre que compensações a distâncias seculares. Eu aqui também tenho algumas dúvidas, embora eu, de um modo geral, simpatize com todas as pessoas.
Essas compensações são financeiras, não é? Não tem nada a ver.
Não, podem não
essas
ser
Essas compensações que se pedem são compensações
não,
financeiras.
Não, não são nada financeiras.
Sobre a escravatura,
são só financeiras. Não
sobretudo
só financeiras.
Consegue encontrar alguma boa razão para que alguém queira vir a ser português, Ricardo Araújo Pereira?
Bom, eu acho, sinceramente, uma sorte nascer português. Mas também não vejo razão para alguém que não é português se querer vir meter nisto. Agora, é certo que os judeus, por exemplo, não fazem proselitismo. É um dos aspectos encantadores da religião. É uma das coisas que mais me aproxima, aliás, é o facto de eles não fazerem proselitismo. Nós também não fazemos proselitismo de nacionalidade. E, portanto, se calhar estamos bem uns para os outros. Estes judeus que, por várias... Num dos episódios mais estúpidos e...
Sim.
Da história de Portugal...
Miméticos, ainda por cima.
Exato. Tiveram de... Os seus ascendentes tiveram de abandonar o país. Eu acho que... se calhar é dos poucos casos em que esse proselitismo da nossa parte faria sentido.
está na altura dos livros e o livro que o Pedro Mexia traz é muito a propósito deste tema.
Trouxe-se, aliás, a propósito, é um livro de Jorge Martins chamado Breve História dos Judeus em Portugal, que é o autor, é também Jorge Martins, de três volumes de Portugal e os Judeus. Esta é uma versão abreviada que conta a história desde o início da nacionalidade até ao
Estado Novo. Mas vai ser preciso procurar em alfarrabistas.
E a democracia, porque... sim, não, é capaz de não ser muito fácil de encontrar, mas eu por acaso comprei com alguma facilidade. Mas, e centra muito, evidentemente, na questão dos judeus pós-1496, pós-expulsão e conversão forçada, e como a questão do judaísmo foi sendo abordada pelo padre António Vieira, depois pelo liberalismo, a República, o Estado Novo. E eu acho que quando lemos exatamente o que se passou, e episódios como o massacre de 1506, aliás, justamente castigado pelo Dom Manuel, acho que mostra que aquele espírito de 2013 da lei é um espírito a manter.
Eu trago esta semana um livro que se chama Ler Imagens, de Alberto Manguela, um autor que gosto muito e de quem até já traduzi um outro livro publicado em Portugal, o Dicionário dos Lugares Imaginários. Este, que acaba de ter edição portuguesa, foi publicado originalmente no ano 2000 e tem como subtítulo Em que pensamos quando olhamos para a arte. Alberto Manguela não é um crítico de arte, não é um especialista da história da pintura, é sobretudo um leitor entusiasmado, a obra de referência dele é, aliás, uma história da leitura, e é como leitor entusiasmado e entusiasta, capaz de relacionar factos e leituras de origens muito diferentes, que Manguel usa as suas memórias pessoais e a enorme erudição que tem para refletir e para nos fazer refletir sobre um conjunto de imagens icónicas da história da pintura ocidental.
Foi o Calhas.
Como é icónica, pronto, foi o que lhe ocorreu.
O João Miguel Tavares.
Bom, o meu tem...
Depois do êxito do Courbet, vai ser difícil combatê-lo.
Este livro tem gravuras menos sugestivas, começando pela capa, e lá dentro há um número de imagens igual à que existe nesta capa, mas o Giordano foi aqui há poucos anos autor de um livro com um grande sucesso, que é A Solidão dos Números Primos, e ele tem uma coincidência que é, além de ser italiano e, portanto, ter assistido em primeira mão à chegada do Covid com toda a força à Europa, ele é também doutorado em física e, portanto, esta conjugação de sensibilidade literária com sensibilidade matemática produz aqui um conjunto de mini-textos, isto é um livrinho que se lê em meia hora, mas que são uma leitura muito estimulante e uma reflexão excelente para a época que nós estamos a atravessar.
O Ricardo Araújo Pereira, desta vez só traz um livro estranho e fininho.
Sou censurado, sou muitas vezes censurado e por isso optei por me submeter, digamos, à opressão da maioria. É o último livro de Jorge Sousa Braga, um poeta de que eu gosto muito, um poeta do Porto, que eu já citei várias vezes aqui no Governo Sombra. Ele tem, os seus primeiros livros foram coligidos num livro chamado O Poeta Nu, embora...
E isso
depois...
não foi uma escolha que teve a ver com o meu Courbet, não?
Não, o meu não. Livro...
Porque ele é ginecologista, não é?
É obstetra, exatamente. Obstetra. É isso mesmo,
e o
é
seu
isso.
Primeiro livro também tem um nome muito estimulante.
Tem, chama-se De Manhã Vamos Todos Acordar com uma Pérola no Cu. E é um livro de... Esses livros, lá está, esses primeiros livros... Tanto
que é um livro
como...
magnífico.
Sim, exatamente, e é mesmo. Tanto esse como A Greve dos Controladores de Voo, etc., estão todos reunidos nesse volume chamado O Poeta Nu. Depois disso ele editou vários outros livros editou alguns livros, como, por exemplo, O Vinho e as Rosas, uma seleção de poemas sobre a embriaguez também na Assírio Alvim. E agora tem este que se chama A Matéria Escura e eu vou ler o poema A Última Ceia. Quer o meu amigo queira, quer não. Havia mais 12 lugares à mesa e estavas sozinho. Uns não puderam aparecer porque houve greve dos comboios, outros porque havia atividades da empresa que não podiam descurar, outros ainda porque aproveitaram as férias para relaxar uns dias em Cancún. Não tinhas ninguém que te pudesse trair, não tinhas ninguém que te pudesse escutar a dizer Ecce Homo. Comeste em silêncio uma sopa instantânea de lentilhas e foste-te deitar. Amanhã continuarás vivo, não terás de te dar ao trabalho de ressuscitares e ascenderes ao céu, apenas de continuares a carregar a tua pesada cruz quotidiana.
Jorge Sousa Braga. A Matéria Escura. Está quase concluída mais uma reunião semanal e para a despedida, uma vez que para a semana, na próxima segunda-feira, reabrem as creches, fica uma sugestão de desinfecção made in China.
We'll be right back. 清风秋月里，望眼着生活所有美好的时光渐渐的飘落，一起看四季变换来你如梭，我们走着走着花就开了。
Uma fumigação completa para dar cabo do vírus. Até para a semana.
Obrigado. Obrigado aos que não podem parar, aos que, por mais difícil que seja o desafio, continuam, aos que, por mais complicada que seja a viagem, a levam até ao fim, aos que fazem com que tudo esteja no seu devido lugar, aos que continuam a garantir que nada para. Obrigado a todos os profissionais que continuam nas ruas. Vocês são o motor do país. Volkswagen.